lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Está no ar. Africanidades.
Olá, olá, muito
você
boa
está
tarde,
ouvindo a reapresentação do programa Africanidades.
Você está na sintonia certa. Você está na Cardeal FM 106.1, Rede Excelsior de Comunicação. Que tem a direção geral do padre Danilo Pinto e a coordenação de programação Patrícia Tosta. A partir de agora estaremos juntos, eu, Ivan Marques e José Augusto Torres, na apresentação do programa Africanidades até às 15 horas. Fique ligado. Teremos também a participação de Dr. Crispim da Multifisioterapia Oriental. E a frase do dia é: o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. É um provérbio africano. Prepare-se, porque a música que vem a seguir, a música tema do nosso programa, vai fazer seu coração bater mais forte.
É africanidades. A força que vem de lá. O toque do tambor que ecoou, a herança viva que o tempo guardou, da raiz profunda ao fruto que brilha. Nossa história, a luz é a nossa trilha.
Do toque da terra ao balanço do mar,
a nossa semente que faz celebrar.
Africanidades.
Estamos apresentando Africanidades.
O nosso tema, o tema do programa Africanidades. Alô, Neto Cardoso! Neto Cardoso aí deve estar escutando o programa. Grande tema aí do Africanidades, né, Neto? Muito boa essa produção. Bom, mas agora é a vez dele entrar no ar e saudá-los, vocês ouvintes. Vamos lá, Zé?
É isso aí, temos um ouvinte aí cativo, mando aqui um abraço, Francisco.
Francisco Santos.
Francisco Santos, obrigado pela sua audiência. Diz-nos, e é verdade, que não existem generais sem soldados, não existem escritores sem leitores, e é óbvio, viu, Lulante, plagiando Nelson Rodrigues, não existem radialistas, principalmente locutores, sem os nossos queridos ouvintes. Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. Já estamos aqui, já entramos, adentramos em seu lar, agradecemos e estamos no ar com o nosso querido programa Africanidades. Aqui, ao vivo em cores, com o nosso querido doutor Crispim Eilo, que é um grande acupunturista e faz milagre. Dizem que dinheiro não é santo, mas faz milagre. Mas o nosso querido Crispim também não é santo, mas faz milagres em termos de acupuntura e tratamentos naturais em geral. Não é mesmo, Ivan Marques?
É isso aí, é isso aí. E daqui a pouquinho, vamos ter uma entrevista muito bacana, o Africanidades aí se tornando internacional, iremos até a Europa entrevistar uma angolana, ela que reside já há várias décadas, né, em Roma, ela que é bibliotecária, também é escritora, lançou com 2 livros lançados, diplomata também, e daqui a pouquinho vamos conversar com a Ondina Coelho, angolana, ela é diplomata civil humanitária, né? Então tá aí, daqui a pouquinho, o Africanidades aí. Já entrevistamos, certa época, uma outra angolana, mas diretamente de Angola. E hoje vamos aí ouvir as experiências dessa angolana residente em Roma. Mas temos também, meus amigos, ouvintes e internautas, temos também algumas notícias, teremos algumas notícias. E temos aqui algumas manchetes do nosso Jaconias Moraes. Jaconias Moraes, não é isso, Zé?
É isso aí, vamos ouvi-lo, Jaconias Moraes, aí falar nos ar sobre as notícias e as fundamentações culturais da nossa querida, do nosso querido continente africano, porque a África não é um país, é um continente como um todo.
Boa tarde, Ivan Marques. Boa tarde, professor doutor José Augusto Maciel Torres. Ótima tarde para você que curte o programa Africanidades. Manchetes que serão notícias. Foi inaugurada na cidade do Salvador, na Praça Castro Alves, estátua em homenagem a Moraes Moreira. Em sua carreira, Carl Gomes acumula 70 prêmios. O cartunista de A Tarde ganha prêmio internacional no Reino Unido. Daqui a pouco os detalhes.
É isso aí, Jaconias aí adentrando no contexto do seu ar. Vamos ouvi-lo lá para que possamos aprender muito mais.
Mas tem novidades aqui na capital, teve estreia, né? E de homenagens aqui na capital, aqui em Salvador. Vamos ouvir o Jaconias aí, Jaconias Moraes. Vem lá, Jaconias.
A homenagem a Moraes Moreira foi no dia 12 deste mês, promovida pela Fundação Gregório de Matos e pela Prefeitura de Salvador, como parte das celebrações pelos 40 anos da instituição responsável por coordenar políticas culturais na capital baiana. Criada pelo artista plástico Roberto Manga, a escultura foi instalada em frente ao Fazano Salvador. A escolha da localização não foi por acaso. A Praça Castro Alves é um dos pontos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador e foi palco de momentos marcantes da trajetória do artista. A programação da inauguração também contou com manifestações culturais. Um cortejo do bloco Moraes e Moreira percorreu o trajeto da praça até o Teatro Gregório de Matos. O encerramento foi um espetáculo, show especial do músico Davi Moraes, filho do homenageado. Nascido em Ituaçu, na Chapada Diamantina, com o nome de Antônio Carlos Moreira Pires, Moraes iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, quando aprendeu a tocar violão. Já em Salvador, conheceu Tom Zé e integrou o grupo Novos Baianos, ao lado de Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. Professores, é com vocês.
É isso aí. Se você falar de Moraes Moreira, você fala da musicalidade e do corte epistemológico, axiológico, musical na cidade do Salvador e que, por sua vez, por uma forma osmótica, adentrou em todo o Brasil. Moraes Moreira, em 1977, pela primeira vez, cantou em cima do trio elétrico, porque todo trio elétrico era instrumental. E aí, ele estava cantando, ele relata isso no livro Novos Baianos, e aí ele aproximou-se do microfone e começou a cantar. Né? E aí, daí para frente, em 1977, iniciou-se uma nova caminhada, na qual adentra até hoje, com uma musicalidade depois Luiz Muritiba, Luiz Caldas, o próprio Washington, que conhecemos como Bel Marques, e uma nova idade de pessoas como Beto Sangalo, nosso querido Carlinho Brown, e toda essa musicalidade baiana. Haja vista que também não podemos deixar aqui de falarmos que na década de 80, exatamente, surge Rangel, ele que juntamente com o Mago da Comunicação...
Mago da Axé Music.
Da Comunicação e Axé Music. Porque Axé Music, em verdade, não foi só uma musicalidade, foi um ato de comunicar, não
é? Que música é comunicação, né, Zé? Música
nos levou-nos a ter uma nova abordagem. Desde o surgimento de alguns movimentos musicais no vagão. Ficava ali na Federação, diz ali, que é Rio Vermelho, né? Mas ali, em verdade, mais próximo da Federação.
Mas é.
É trocamento entre cruzamento entre Rio Vermelho e a Federação.
Me permita lançar logo o nome da pessoa, Nestor Diógenes de Madrid.
Exato. Né? Nestor Madrid, ali no vagão com Jimmy. Klaus, engraçado, um alemão e outro italiano. E aí eles faziam movimentos, depois evoluiu para a musicalidade nas ruas da cidade de Salvador, no carnaval, e deu-nos isso aí. E Moraes Moreira, ele foi o primeiro pessoa que cantou em cima de um trio elétrico.
É isso, né?
Atrás do trio elétrico, só não vai que já morreu. Né? Como dizia o nosso querido, diz não, que ainda está vivo aí, fortíssimo, com mais de 80 anos, com a musicalidade assim estrondosa, o nosso querido Caetano Veloso.
É isso aí, o nosso querido saudoso Moraes Moreira, ele acabou inaugurando uma nova estética, né, na música. Ele coloca a voz, ele coloca a letra no frevo, que até então era música instrumental. E depois vem toda essa gente aí.
Em 1977,
essa gente aí,
na Praça Castro Alves, hein?
Sim, sim.
Ele mesmo falava, a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião.
E realmente
abriu espaço para a nova musicalidade, na qual permitiu-nos que o trio elétrico saísse da cidade do Salvador, inventado pelos saudosos Dodô e Osmar, e, por sua vez, entrasse em todo o contexto mundial.
E ganhasse o mundo, né? E Moraes Moreira também já foi homenageado também lá em Pernambuco, né? Afinal de contas, ele ajudou a difundir o frevo, né, mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora.
A verdade era o seguinte, ele decepcionou-se com a Bahia. Afastou-se daqui porque a Bahia tem um problema sério. Né? Mas é um problema mundial. Como Hegel dizia, a história se repete. E é verdade. A valorização do baiano em sua terra é muito malberma. Por quê? É como Jesus disse, ninguém é profeta na sua terra, né? E é uma grande verdade. Então as pessoas saem daqui para fazerem sucesso lá fora. E assim foi Moraes Moreira. Moraes Moreira foi esquecido, né? Não foi respeitado aqui enquanto sou grande musicista e compositor que eu era, e foi aproveitado e aceito no seio da pernambucano, no Recife e ali pertinho, Olinda, né? Porque Olinda, a situação com uma cidadela, mais um povo canção, eu vou cantar para ela, e aí adentrou em Olinda, por sua vez, também o Recife, no qual sabe-se-á que lá é o centro de quê? Do frevo, do maracatu. E ele, como figura póstuma, intelectiva e com sua musicalidade ampla, lá ficou. E quando retornou para a cidade do Salvador, já esquecido por muitos, né, acabou vindo a falecer.
Aliás, essa questão que você mencionou aí é uma questão histórica e bíblica, né? Natanael já questionava, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, desde os tempos remotos, a prata da casa, digamos assim, né, no modo popular de falar, não é compreendida, não é aceita.
É você ver um exemplo claro da sua terra, Santa Amaro. Caetano não tem essa bossa toda lá em Santa Amaro da Purificação.
E na época do início
Maria dele Betânia, também... Dona Canô, também há muitas críticas, né? Algumas colocações, porque as pessoas se preocupam muito com exatamente os defeitos e não as qualidades das pessoas.
É, mas antes disso, ele já teve alguns perrengues lá em Santo Amaro, no início de carreira, viu? Antes dele sair de Santo Amaro, ele já teve algumas decepções
de ser mal recebido. Meio temperamental, entendeu? Isso é verdade.
Bom, então é isso. Então é uma justa homenagem, justíssima homenagem, né? Então, quem viveu essa época, quem viu o Moraes Moreira tocar, eu acompanhei, e realmente era uma coisa, um som fantástico, tocava muito. E agora tivemos aí a homenagem que foi feita a ele, com a estátua, um show do filho dele, do Davi Moraes, né? E você mencionou aí o Wesley Rangel, dos estúdios WR, foi onde nasceu, ali foi que foi gestada a banda Acordes Verdes, de Luiz Caldas, quando ainda era uma banda de estúdio, né, que tocava Tony Mola, Carlinhos Brown, Carlinhos Marques, uma série de pessoas. E a outra pessoa que você mencionou, que mandamos um abraço aqui para ele, o Nestor Madri, Diógenes Madri, o argentino, o hermano, nosso hermano querido, ele que já esteve aqui no programa Africanidades algumas vezes, foi ele que produziu essa turma toda. Ele que produziu essa turma toda, né? Ajudou muita gente, o Diógenes, o Nestor Madri. Ele é conhecido como o mago da Axé Music, não é à toa. Então, a Axé Music foi construída a várias mãos, né? E com um papel
vozes
muito
também,
importante.
Né? Mãos e vozes.
E vozes. Muito importante o papel de Nestor Madri, né? Foi o maestro que orquestrou tudo. Porque não adianta você ter bons músicos, é como uma orquestra. Digamos assim, aqui temos a Osba. Você tem vários músicos talentosíssimos, violino, violoncelo, você tem sopro, você tem percussão. Se você não reger aquilo tudo de uma forma para equacionar todos aqueles instrumentos, não vai sair muita coisa boa. Então você tem que ter um maestro conhecedor daquela coisa que está sendo gestada ali, para que possa realmente ter sucesso. E Nestor Madri foi essa figura, que ele aí aglutinou toda essa gente aí, todos esses talentos, e talentos até que não eram outras pessoas que estavam iniciando, né? Artistas incipientes, ele ajudou bastante, inclusive ajudou com recursos próprios, né? Para produzir esse pessoal, e aí muita gente foi alavancada através de Nestor Madri, tenho certeza disso. E a WR foi uma das grandes gravadoras do Brasil e do mundo, e que depois se tornou referência por um período no Brasil todo, né? No Brasil todo, quando Bel, Luiz Caldas, com o LP Magia, começou a fazer sucesso, ganhou o Brasil, foram para vários programa de auditório, como Chacrinha, né? Depois, mais para frente, Luciano Huck, o Faustão, já mais aqui na década de 90, por aí. Então, realmente, foi um papel muito importante. Não foi a primeira gravadora, a primeira gravadora foi a JS Santos, ali no edifício Sulacap, né? Inclusive, foi lá que E Gilberto Gil começou também a gravar jingles, foi nessa gravadora. A WR veio depois, a primeira foi a JS. Então, aí, só aqui pontuando essa questão, né, da homenagem a Moraes Moreira, a Xé Music. Mas agora, antes da nossa convidada, estamos aguardando ela fazer o contato diretamente de Roma. Ela que mais cedo fez um contato aqui, entrou e saiu para trocar o visual, se arrumar para aparecer no YouTube. Estamos aqui aguardando. Mas temos aqui também, meu
querido. Temos mais notícias lá com o Jaconi.
Temos, mas antes dessas notícias, vamos dar aqui o boa tarde ao nosso querido doutor que está aqui da Multifísica, doutor Crispim.
Olá, muito boa tarde.
Não, esse boa tarde foi muito fraco.
Muito boa tarde, querido ouvinte. Aqui, parabenizar aqui, Ivan, as pessoas que estão mandando aqui ó, no YouTube, o mestre Germano, Roberto, falando, mestre, grande abraço, José Augusto, Marcel Torres, o Luciano. E demais pessoas aqui parabenizando o programa Africanidade.
Um abraço para
todos. Aí, gente, aí, obrigado aí, o pessoal do Rapiquido. Esse pessoal aí que faz parte da história do Rapiquido na cidade do Salvador, estado da Bahia. Inclusive, o pioneirismo que o Rapiquido iniciou-se aqui, em Salvador. Na verdade, Cruz das Almas, né? Ele foi para a Cruz e depois veio para cá. O porte mesmo aqui é a cidade do Salvador.
Bom, dizer também, né, que temos ainda uma caneca para sortear, né? Então você aí que tá mandando sua mensagem, pode mandar aí a mensagem aí dizendo eu quero ganhar essa caneca do programa Africanidades. Eu pode aí mandar sua mensagem, pode ser aí no YouTube aí de Dr. Crispim, pode ser aqui no do programa Africanidade da Cardel FM 106.1. Você pode participar e a gente vai sortear essa caneca aqui do programa Africanidade, realmente muito bacana, não é, Zé? Se você quiser, pode chamar o nosso Jaconias, está na ponta da
linha. Exatamente aí, vamos ver aí. Vamos ouvir, ver também, porque vai estar no YouTube, né? Mas não vamos vê-lo lá. Mas ouvi-lo lá, exatamente falando de mais notícias envolvendo a nossa querida Bahia, África e passando aqui pelo nosso contexto todo do Brasil.
E ele me soprou agora que dessa vez ele vai trazer uma série de curiosidades. Vamos lá. Vem de lá, Jaconias.
Sobre personalidades históricas de origem negra, você sabia? Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos e idealizador da Academia Brasileira de Letras, não era branco, como muitas imagens em livros escolares o retratam. Assim como Chiquinha Gonzaga, um dos pilares mais importantes da música brasileira que já foi interpretada por atrizes brancas. E talvez você não saiba, mas o Brasil já teve um presidente considerado negro, Nilo Peçanha, governou o país de 1909 a 1910. Sobre Machado de Assis, 1839 e 1908, sua certidão de óbito afirmava que sua cor era branca. E foi com tons clareados que sua imagem povoou contracapas de suas obras e páginas de apostilas escolares durante todo o século XX. Sabe-se que ele era filho de pai pardo, alforriado e mãe branca. Em vida, era considerado mulato, ou pessoa de cor, como se dizia comumente na época. Em 2021, a Universidade Zumbi dos Palmares lançou uma campanha com um abaixo assinado pressionando que as editoras deixassem de imprimir e comercializar livros em que o escritor aparecesse como branco. Lima Barreto, filho de pais negros e de neto ou neto de escravizados, ele sofreu preconceito ao longo da vida e parecia ter consciência racial, demonstrando isso em sua obra. O romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha é considerado de teor autobiográfico por retratar preconceitos raciais e sociais. Chiquinha Gonzaga. Para a pesquisadora Roberta Basilio, a mídia historicamente teve um papel nos embranquecimentos, como na escolha de atores e atrizes com peles mais claras que as pessoas reais retratadas nas novelas. Basílio cita como exemplo uma minissérie exibida na TV brasileira que contou a história de Chiquinha Gonzaga, 1847-1935, em 1999. Na trama, a musicista foi interpretada por duas atrizes brancas, Chiquinha era filha de uma negra liberta com um militar branco. Ela não só tinha consciência de sua origem racial, como se envolveu intensamente na luta abolicionista durante a segunda metade do século XX. E mais, não há registro de que se via como negra. Em sua época, tinha a pele considerada morena. Você sabia disso? Professores, é com vocês.
Bom, tá aí o Jaconias, trouxe aí informações, curiosidades, né? Falando aí da famosa Chiquinha Gonzaga. Abre alas que eu quero passar. E o nosso querido também Machado de Assis. Mas a nossa convidada aqui, Zé Augusto, já entrou aqui. Vou abrir aqui o... Já para ela
vir. Nosso papo, né?
É, para bater o nosso papo. Nossa convidada aqui é a Undina Coelho. A Undina Coelho, ela é bibliotecária angolana. Em Roma, né, na Itália, ela tem dois livros publicados, já falaremos aqui no nome e no título desse livro, diplomata também civil e responsável pela Biblioteca Espaço Cultural na Embaixada de Angola, na Itália. Ela também é divulgadora da cultura e da história ancestral Angola na diáspora. É, Brasil e Angola são marcados, que é um mote, né, que ela tem aí para a vida dela, marcados profundamente por uma aproximação histórica e cultural, numa conexão que vai além da distância imposta pelo Oceano Atlântico. Bom, vamos abrir aqui o nosso link para Undina, né? Para Undina Coelho, vou abrir aqui agora. Undina está aí diretamente de Roma, diretamente de Roma. Eu vou colocar o menor para poder enquadrar aqui, viu, Undina? Para enquadrar, o deu sair, ver o que é que fica melhor aqui. Eu acho que ficou melhor assim.
Acho sim, ficou.
Ficou bom assim, né? Deixa eu ver se eu abro.
Tá me ouvindo bem?
Tô, estamos ouvindo você muito bem. Tô fazendo aqui outros testes.
Olha, assim tá perfeito, assim tá perfeito.
Pronto, aí é Undina Coelho, como eu falei,
eu
né?
Não sei sexta posição em que estou, está bem, porque eu,
tá bem.
A forma para apanhar a internet, eu só tenho que estar nesta posição.
Tá muito bem. Aqui para mim é que quando a gente coloca em um outro enquadramento, acaba dando um corte. Aí eu estou procurando aqui um melhor enquadramento para você. Eu acho que aqui vai ficar melhor, viu, Undina? Aqui fica melhor. Por enquanto, vamos deixar fica assim. Bom, Undina Coelho. Undina, a título só de informação, há pouco tempo nós entrevistamos uma conterrânea sua, uma angolana, também escritora, jornalista, a Domingas Monte, diretamente de Angola. Não sei se você a conhece, Domingas Monte, diretamente de Angola.
Por nome já ouvi falar, não a conheço sinceramente, mas já ouvi falar dessa escritora.
Bom, Domingas, muito obrigado por nos atendermos, né? Aí... Aí em Roma já são exatamente 19 horas e 28 minutos, né? Estamos aí a...
Não, isso? Aqui são 18 horas e 28 minutos.
São 4 horas.
Sim, são 4
horas. 4 horas a mais, pronto. Muito obrigado por atender a gente aí. E é muito importante essa entrevista, a gente ouvir uma pessoa podemos dizer assim, da diáspora africana, porque não deixa de ser também um movimento diaspórico, né? É, um movimento diaspórico. Claro que é um outro contexto, mas a gente sai para enfrentar a vida, para procurar um lugar melhor ao sol, para crescer profissionalmente, para adquirir novos conhecimentos. Então, não deixa de ser um movimento diaspórico. E muito obrigado por nos atendermos. Agora eu vou deixar logo uma pergunta. Eu estou aqui no estúdio da Cardeal FM, ao meu lado está aqui o nosso companheiro José Augusto Torres, o melhor doutor José Augusto Torres. Temos também o doutor Crispim, ele que é fisioterapeuta da Multifísio, está aqui também participando deste programa. Eu vou deixar logo uma pergunta antes de você entrar, Undina. Como é que estas três facetas que você atua, que eu citei há pouco instante, a diplomacia, que é a política externa, a biblioteconomia, que é a gestão de conhecimento, né? E a escrita, que é onde você exerce aí toda a sua criatividade. Como é que eles se cruzam na sua rotina? Boa tarde.
Boa tarde, Ivan. Boa tarde, José. Boa tarde, doutor Crispim. Muito prazer É, mas sobretudo, meu boa tarde vai ao público brasileiro, internacional, angolano. É, para mim é uma honra estar aqui e, sim, falar daquilo que é a nossa ancestralidade e a recuperação da nossa identidade cultural. Eu, quando falo da nossa, evidentemente, a nossa identidade cultural angolana está ligada àquela do Brasil e aquela dos afrodescendentes. E, então, saúdo também a todos os africanistas que aí estão. E dizer o quê? Essa ligação, esses três pontos importantes para mim, estão todos ligados. O que é a minha diplomacia civil? A diplomacia civil humanitária, tanto eu pertenço a uma instituição. Ela é uma instituição que tanto está ligada, em parte, às Nações Unidas, que é a JETRO International. Ela abraça todo o conjunto de pessoas humanas que querem tratar de assuntos humanitários, não é? Então, lhes é conferido um título diplomata. Agora, eu sim, também trabalho na Embaixada de Angola como um técnico local, especializado na área da cultura, da escrita. Eu me ocupo de livros, a tomar conta da biblioteca. A biblioteca da Embaixada de Angola é um lugar muito particular. Temos um espaço cultural onde temos, portanto, está representado por muito material que saiu dos arquivos segredos do Vaticano, com uma autorização especial, foram retirados. Fizemos, então, reproduzimos quadros. Temos informações fidedignas, autênticas, que saíram do Vaticano, também foram reproduzidas. Foi daí onde eu bebi tanta informação, coisas muito tanto únicas no seu gênero. Por exemplo, a minha pesquisa sobre Dom António Manuel Nembunda, o único negro que se encontra sepultado dentro do Vaticano, é o angolano que saiu de João do Congo em Angola para discutir sobre a questão da escravidão, da escravatura, com o Papa Paulo V. Este é o trabalho da biblioteca e dizer o quê? A minha escrita nasce de uma necessidade, depois de atravessar um período de câncer. O câncer fez com que eu me aproximasse à escritura por conselho do médico. Então, no período da quimioterapia, uma longa quimioterapia, que me estava, de facto, a levar a um estado de psicológico, de moral baixa, e o médico aconselhou que uma das formas também de superar esta doença, este mal, era a descontração, né? Descontrair. Então, aconselhou-me a escrever. Escrevi o primeiro livro, que é Os Sapatos de Ouro de Nguese, a história de um menino de 12 anos que, em 92, quando foi dos conflitos internos entre o governo de Angola, o movimento do MPLA, e a UNITA, que é o movimento opositor, que na altura ele queria governar. Então, não havendo um acordo, entraram em guerra. Uma guerra longa, uma guerrilha de 30 anos, eu acho que vocês sabem. Então, em 92 houve a tentativa de acordo de paz, não funcionou, então voltaram outra vez as armas. Daí nasce Os Sapatos de Ouro de Nguese, esse menino que teve que percorrer do sul de Angola, o Uambo, onde houve as maiores ofensivas de ataque. Ele sai dali a pé, sozinho, para chegar até a capital, para ver se encontrasse a mãe que ele...
No chão, então, indicaria um sinal, era um indicativo de alguém subalterno, mas ela não. Uma das empregadas que estava com ela acaba se ajoelha, né, fica de quatro no chão e ela senta nas costas dessa empregada dela. Ela fica na mesma altura, no mesmo nível do governador para tratar de questões diplomáticas. Ela que morreu aos 81 anos, reinou por mais, se eu não me falha a memória, mais de 40 anos, mais de 40 décadas, e ela realmente é um exemplo de força, de determinação, de diplomacia, mulher guerreira, e um símbolo realmente muito grande do povo angolano. Você tem alguma coisa a dizer sobre essa gíria?
Ivan, permita-me trazer uma contribuição.
Pois não?
Entanto, dizer o seguinte, que aquele encontro que teve a rainha Zingambande com o governador Sousa, o governador Sousa vinha do Brasil, era o resultado de uma batalha que os reinos menores do Reino do Congo e Angola, Zingambande, tinha entravado com a colaboração dos holandeses para correr com os portugueses de Angola.
Sim.
Então, este período, os portugueses estavam debilitados, não tinham arma, não tinham munições, não tinham nenhum tipo de assistência, porque o rei de Portugal, Dom Filipe III, estava a investir todo o dinheiro na América Latina, porque ele tinha acabado de descobrir. Sabe-se que Angola foi descoberta em 1482 e 10 anos depois foi descoberta a América. Então, ele, depois de descoberta, entre aspas, eu peço desculpas pelo lapsus, porque é um lapsus. Angola não foi descoberta, nem a América foi descoberta. São terras que já viviam pessoas. Foram encontradas, né? Uhum. Foram encontradas essas terras. E então ele investia quase todo o seu dinheiro na América. Os portugueses refugiaram-se no Brasil durante 7 anos. Até que o rei de Portugal voltou a dar assistência aos portugueses no Brasil e os holandeses que tinham ocupado Angola, o reino do Congo e Angola durante os 7 anos, eles descobriu-se que eles eram bem pior que os portugueses. Porque os portugueses conseguiam manter uma relação, não obstante eles fossem maus, né? Conseguiam ter uma relação com os nativos. Já os holandeses tratavam os nativos unicamente com a paulada. A venda, o mercado de escravos dos holandeses foi bem pior que aquela dos portugueses. Então, os portugueses que se encontravam refugiados no Brasil, encontrando forças, voltaram a atacar Angola, correram com os holandeses, que os holandeses depois foram ali para a África do Sul e formaram as famílias boeres, que são as daí onde nasceu depois Pitbota, aquele racismo todo. E o Dom Correia de Sousa, o governador Correia de Sousa, pretendeu que a rainha perdesse o seu poder. Diz que você já não vai ter poder, eu tiro-lhe os poderes e fazem um acordo. Tanto é que ela aí foi obrigada a batizar-se, aceitar o batismo em acordo de paz. Mas ela, depois dos acordos, ela voltou outra vez para a batalha, abandonou tudo, fez os acordos. Paz, nesses acordos de paz, ou melhor, nesta vinda de Correia de Sousa para Angola, ele carregou consigo ingentes de negros já alforreados no Brasil. O meu nome é Almeida, Ondina Maria da Almeida. Esta Almeida que eu tenho vem do Brasil. Aos 10 anos, a minha mãe disse, nós somos do Brasil. Eu disse, mãe, mas como é possível que somos do Brasil? Sua mãe também está a bater bem. Quando entrei para o liceu, uma colega disse, olha, querida, nós somos do Brasil. A minha mãe disse, somos do Brasil. Ah, nunca acreditei, nunca dei importância, não é possível, nós somos negros, brasileiros ali, pois na altura, naquela altura, os brasileiros negros nem tinham sequer a possibilidade de viajar para aqui, como é que nós vamos sair do Brasil? Já estando na Itália, no início da minha carreira da pesquisa sobre ancestralidade, deparei-me com um documento que saiu do Vaticano, que contava a história, esta história que acabei de narrar, que é dos acordos de paz da Gengambande com o governador Correa de Souza. E aí explicava, então, que houve muitos brasileiros negros alforreados que foram recrutados para levar para Angola. E foram muitos. Esses negros brasileiros, eles ocuparam toda aquela região que sai de Luanda até Catete e até Malange. Malange, que era o reino de Matamba, que era o reino de Gengambande, da família de Gengambande, uma família terrível. Eles, quando iam na batalha, iam com dentes, com feitiço, com tudo. Os portugueses tinham muito medo da família Angola, Quiluanga, Kassama, Gengambande, que eram os descendentes de Gengambande. Uma das famílias bem preparada, tecnicamente preparadas em batalha. Aqui em Roma, onde eu estou, há um museu único onde se encontram armas de guerra feitas por essa família. Roupas, diziam os portugueses que quando chegaram em Angola encontraram os negros nus. Mentira! Aqui na Itália tem roupa do nosso rei, tem almofada, eles têm tecido. Como é que eles teciam? Mas está aqui. Então, se aqui na Itália tem todo esse armamento, armas técnicas, tecnologia, tem a cadeira do rei, como é que os europeus conseguem divulgar uma falsidade, dizendo que quando chegaram lá encontraram nus, com uma mão para frente e para trás, e aqui na Europa eles estão a pôr no museu as coisas, enquanto que nós lá em Angola, em África, essas informações nós não temos, nos é negada, nos foi negada, para nós ficarmos assim. Pronto, eu vou fazer uma pausa, porque se você, Ivan, não me fizer pausa, eu vou avançar.
Pronto, vale lembrar, você tocou aí, falou em Matamba, quando Ginga, que ela perdeu o Dongo, né, que ela reinava no Dongo, ela conquistou Matamba depois, né? É importante também trazer um pouco, resgatar esse resgate que você traz aí um pouco da história. E estima-se que cerca de 5 milhões, né, de escravizados vieram da região do Congo e de Angola. Então as raízes Angola e Brasil são muito profundas. Além, claro, além das parcerias atuais, além da culinária, da música, e precisaríamos aqui ter um programa de 2-3 horas para trazer todo esse aspecto, né, esse legado, essa herança africana. Mas eu vou trazer também aqui o nosso querido José Augusto Torres para esse papo. José, a Ondina Coelho está aqui aguardando você aí fazer alguma pergunta, tecer algum comentário.
É isso aí. Prazer em tê-la aqui conosco, viu, Ondina? É um grande prazer. Napoleão Bonaparte, que participou de toda a história mundial, inclusive do Brasil, né? Que Dom João VI, graças a ele, veio para cá, né? Ele reinou 15 anos e 100 dias, retornou e foi derrotado em Waterloo e fez o contexto da história, né? Ele foi parido a partir da incompetência da Revolução Francesa, que foi um fiasco, apesar de possibilitar o Estado Democrático de Direito. Eles diziam-nos que a história é um conjunto de mentiras combinadas. E leilas provar-nos-á a partir do momento que nossa querida historiadora, bibliotecária, figura, colocou-nos aqui exatamente sobre as mentiras, sofismas e falácias oriundas da concepção europeia em relação ao povo angolano. E por osmose, houve o Lulante aqui plagiando Nelson Rodrigues chegar-nos lá até a nossa querida Bahia. Eu gostaria que a nossa nobre entrevistada continuasse nesse papo maravilhoso aí, falando-nos dessa concepção Europa, Angola e, por sua vez, chegando até aqui a nossa nobre Bahia. Haja vista que aqui 70% da sua população, a cidade de Salvador, né, o capital, ela é 70% de as pessoas melanina maior, ou seja, negros. E os outros, por sua vez, são brancos, mas em verdade não são, porque tem sempre um sangue negro.
Bom dia.
José, obrigada por você introduzir-me nesta nota que você traz em relação, você até tocou na parte da melanina e de Napoleão Bonaparte. Quanto à melanina, a melanina está associada ao racismo. É importante que a comunidade negra saiba que o racismo nunca existiu no tempo do Império Romano. O racismo nunca existiu no tempo de Napoleão. No Napoleão não havia racismo. E todas as sociedades anteriores ao século XVIII não havia racismo. Havia, sim, o poder, porque quem tem dinheiro, quem era rico, comandava. E havia muitos negros, poderosamente, que tinham escravos, negros com escravos, porque tinham poder econômico. Uhum. Naquela época, na época da antiga da Roma, eu vivo cá, a história fala, havia negros imperadores, os brancos não falam. Você sabe que existe uma família que era das mais potentes do mundo aqui na Itália, em Firenze, que era a família Medici. Alessandro Medici, um dos homens mais ricos do mundo, era negro. Ele era, e a irmã eram mulatos, eram o resultado de uma relação entre o grande magnata Medici com uma negra. E nós vamos encontrar no período de Napoleão e Bonaparte, outros negros na corte de Bonaparte, de Napoleão. Vamos encontrar o grande Alessandro Dumas, não sei se já ouviram falar de Alessandro Dumas.
Pois não,
ele
já.
Ele era o escritor mais famoso do mundo. Ele fez Os Quatro Mosquiteiros, aquele que nós víamos. Os
Quatro Clássico, Mosquiteiros. Né?
Diga.
Um clássico da literatura mundial.
Exato. E naquela época ele era a única referência literária. E você vê que ele era negro, ele era filho de um general do exército de Napoleão com uma negra do Haiti. Então, este homem era famosíssimo, como outras negras eram famosas dentro, porque naquela época a maior parte dos negros estavam na base da cultura. E a cultura é a coisa mais alta que o ser humano tem. A cultura é a base. Quando não há cultura, não há uma... Como é que eu posso dizer? Uma existência humana. Porque a cultura é aquela coisa que liga não só a comida, a gastronomia, a falácia, o falar. A cultura liga a política, a cultura liga a medicina. Porque a medicina hoje é química, mas no passado... A medicina era a comida, eram os alimentos. Então, eu vou chegar até onde? Da melanina. A melanina que o senhor Franz Galton inventou para ver aquela raça superior, isso no século XVIII, fim do Franz século
Galton, no século XIX.
Século XIX, fim do século XIX.
Exatamente, mas é o gênio. Francis Galton, ele, por sua vez, ele era primo de Charles Darwin.
Charles Darwin, exato. Ele, Darwin também tinha a teoria louca da raça superior,
E a visão de César de Lombroso também com a antropologia, o surgimento da antropologia, obviamente dita forense, na qual ele fala da superioridade racial.
Exato. Isto por quê? Porque o período de Franz Galton, os negros eram muito influentes na Europa. Muito influentes. Então, eles não conseguiram, eles estudaram muito a melanina, tanto é que muitos negros eram arrancados a pele, ainda vivos arrancavam-lhes a pele, para estudar o que a raça negra tinha. E qual era a forma que eles encontraram de fazer perder a potência do negro, porque a pior desgraça do negro, se pudermos dizer, não foi só durante o período da escravidão, da deportação de África para o resto do mundo, foi quando começaram a fazer os testes na pele para descobrir o que a raça tinha. Então, aí houve mulheres que foram para poder estudar, por exemplo, para estudar anestesia. Muitas mulheres eram violentadas sem anestesia, de fazer aborto sem anestesia, e eram todas negras. Os jardins zoológicos negros. Mas eu vou concluir só dizendo uma coisa. Eu tenho esta história deste negro, Dono Antônio Manuel de Mvunda, né? Ele sai de Angola para encontrar o Papa no Vaticano, e até hoje não se sabe como é que ele morreu. Dizem que morreu de doença, mas para mim, ele, alguém, o português lhe matou dentro do Vaticano, porque ele trazia cartas comprometedoras, né? Os portugueses fizeram de tudo para ele não chegar até o Papa, mas o incrível é que o Papa Paulo V, quando ele morreu, sepultou-lhe dentro do Vaticano.
Uhum.
O que, que ele tem de especial? Ele passou pelo Brasil, antes de chegar aqui, passou porque os navios passavam de Angola, iam para o Brasil, do Brasil para Portugal. Ele no Brasil ficou 6 meses. 6 meses no Brasil, onde ele alforriou muitos negros, quer dizer, comprou a liberdade de muitos negros. E o que, que ele faz? Ele deixa no Brasil, acredito que está aí no Museu de Salvador, né? Ou na Bahia, um museu, não sei, não estou muito bem preparada nesta matéria, onde ele deixou cartas ou letras de, sobre a medicina ancestral, ensinando sobre a medicina ancestral, que agora é muito procurada. Bom, vou fazer uma pausa.
Corina, você traz aí vários pontos. Uma das coisas que aconteceram é que você destrói, primeiro você destrói a cultura, né? Você destrói a cultura de um povo, você destrói a relação de pertencimento, né, com o seu país, com a sua gente. E aí fica mais fácil de você controlar, de você aí colonizar, digamos assim. E é importante também dizer que se falou também aí Napoleão. Napoleão também foi importante para o Brasil também. Ele acabou casando com uma das irmãs, né, da princesa. Ele acabou tendo um filho com ela. Elas que eram herdeiras do trono da Áustria, né? Inclusive as cores do Brasil vêm muito aí dessa questão, né? É da Casa Real. Então, você traz aí uma série de questões interessantes que, por conta do tempo, a gente não vai poder aqui estender muito. Mas eu vou fazer logo uma outra pergunta com relação à diplomacia e à cultura. Você que é uma diplomata também, como é que a cultura angolana, na literatura, a música, a arte, como é que ela pode ser usada como uma ferramenta de diplomacia pública para fortalecer a imagem de Angola no mundo? Você que vive aí já há quantos anos aí em Roma?
Eu já estou a... Senão vai contar a minha idade.
Não, não.
Mas já estou há mais de 25 anos.
Pronto, e aí como é que a cultura angolana, né, como é que pode ser fortalecida através da ferramenta da diplomacia para fortalecer a imagem de Angola no mundo? Como é que você trabalha?
Por acaso tem feito muito, a diplomacia tem feito muito mesmo, graças a Deus. Entanto, dizeram que Angola, ou talvez como a Nigéria, a Eritreia, a Etiópia, o Marrocos, Angola é uma grande referência na África, do ponto de vista histórico e cultural, porque o Império do Congo, que abrangia desde Gabão, com o seu centro, que era Banza Congo, capital deste reino, que acabou por ser uma das províncias de Angola hoje, ela recolhe uma história incrível, porque nós temos que dizer uma coisa, que a maior parte, Angola ou o Império do Congo, foi a terra que mais negros deu no mundo. E deu o que no mundo? Deu a cultura. Você vê a influência da cultura angolana no mundo. Eu não vou falar do Brasil, que seria muito fácil, mas nós vamos falar da Argentina. A Argentina não recebeu somente o tango de Angola, recebeu também o tango, que era dançado e cantado.
E pouca gente sabe disso, né? Pouca gente tem essa informação.
Recebeu também a independência da Argentina, foram os angolanos quem combateram para que a Argentina fosse independente. Nós vamos para a Colômbia, o merengue, vamos para Cuba. Então, Angola, com a sua diplomacia em todas as partes do mundo, onde quer que esteja, se representa através de eventos que se fala da história, da dança, da comida. Nós hoje temos, por exemplo, o kizomba, que está indo muito, o kizomba, o semba, que está-se a estudar a forma de fazer dele um patrimônio cultural da humanidade. Uhum. O semba, que tem uma história muito incrível. Então, como você disse, que o tempo é limitado, teremos com certeza ocasião para falar muito mais, porque não me interessa muito falar com pessoas intelectuais, mesmo no meu país. Eu quero falar com pessoas, aquelas pessoas que ainda vivem na base do racismo ou de complexos, de nós africanos, que temos o complexo de lidar com pessoas que talvez sejam brancas, porque têm medo de serem conectados com a própria cor da pele. Eu,
Corina?
Quero... Sim, faz favor.
Me permita, e Sheikh Anta Diop, ele já desconstruiu essa tese, né, da superioridade. Ele já provou que os primeiros egípcios eram negros, faraós eram negros, já provou através da exumação de cadáveres, de múmias, através da melanina, né? Também tem uma contribuição muito importante dessa questão de Frantz Fanon, né? Sobre essa questão aí de superioridade, sobre essa questão de raça. Mas, como o tempo já está se esgotando, eu espero que uma outra oportunidade, que você esteja disponível, a gente possa retomar. Hoje foi o primeiro contato que nós fizemos com você, né? E o tempo realmente passou muito rápido. Mas eu quero que você fale também sobre o outro livro que você publicou, de Ondina Coelho, Negrita, Uma Vida Inteira por Amor de África. Fala um pouco sobre esse livro aí.
Sim, o Negrita é um tema interessante, porque eu às vezes digo aos meus irmãos angolanos, não viajem somente para ir comprar roupa ou para ir comer uma boa pizza, viajem para entrar nos museus, viajem para entrar na descoberta da história, porque seja os brasileiros ou os angolanos, nós marcamos o mundo com a história. A história foi construída por nós africanos. Só você pensar que o fado, a música fado, que é hoje um clássico da música portuguesa, o clássico nasceu em Angola, nasceu em África. Clássico, o fado era o choro de Mbanza Congo. Mbanza quer dizer casa. Então, esses negros que eram levados para fora, eles choravam. Muitos deles acabavam morrendo de chorando dentro dos porões. E o fado, que era o choro que os negros faziam na roda, chorando a saudade da casa, saudade. O fado quer dizer saudade da casa, saudade de Banza, Congo. Eles choravam. E quando choravam, faziam essas melodias incríveis. Melodias que, no início, os portugueses começaram a cantar nas degas, bêbados, mas depois, já no século XIX, Amália Rodrigues e outros grandes do fado levaram para os teatros olímpicos, e aí o fado tornou-se uma música portuguesa, mas não é a verdade. O Negrita hoje foi reconhecido pelo Papa, pelo Vaticano, como o primeiro embaixador africano. Ele foi enviado pelo seu rei, Panzo Anime, num momento muito triste, estamos a falar do século XVI, 1604, ele saindo de Angola para Portugal, em Portugal os portugueses o retêm, fica 4 anos retido, porque os portugueses e a Companhia da Índia Portuguesa pretendia que ele devolvesse dessas cartas comprometedoras que ele estava a levar para o Papa. Ele negou, disse, o meu rei deu uma missão para entregar no Papa e eu não vou entregar ninguém. Então ficou retido 4 anos em Portugal. Aí tem a sua diplomacia. É aí onde Negrita exercitou a diplomacia. Dizer que Negrita falava muito bem o latim, era um homem muito culto, muito preparado, um jovem de 33 anos de idade, preparadíssimo, e ele teve o quê? Teve grandes professores que eram italianos. Tanto os primeiros missionários que trabalharam muito em causa, ou defendendo a questão, eram os italianos. Em Angola havia muito judeu. Sim?
Ondina, infelizmente nosso tempo se esgotou, né? Infelizmente. Eu espero que daqui a muito breve a gente possa ter aqui um novo encontro, porque são muitas histórias que a gente tem que abordar. Foi um papo muito bacana, muito bom, e que a gente tem que levar o conhecimento, né, da população, essa troca de experiências, você, uma angolana, aí morando já há mais de 25 anos aí na Europa, toda a sua visão, né, a sua visão aí que você tem do continente. desse africano, de sua vivência como angolana, trazer para nós, partilhar aqui com nós brasileiros, né, toda essa informação. Eu vou passar aqui para Zé, eu espero que muito em breve você mande uma mensagem para mim aí, vamos marcar nossa próxima entrevista mês que vem, ou tal dia, que nós estaremos aqui, né, abertos aqui com esse espaço para você.